A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman.
Ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, estamos começando mais um Cultucada e essa é a série especial O Mundo Pós-Apocalipse. A gente está fazendo umas releituras dos programas que aconteceram antes dos decretos que nos impediram de exercer aí o nosso direito de ir e vir para nos cuidarmos e nos mantermos vivos. Hoje eu trago o Daniel Portela, que é o sócio empreendedor de vários anos atrás, mas ele é também sócio fundador da Pense Lab e da Pense Camisetas. Peraí que eu vou pegar o nome certinho aqui, desculpe, Dani. E o Marcel Belli, que é criativo, ele trabalha no Atlético, cara das mídias sociais. Caras são fodas, eles falaram muito, a gente conversou muito no programa anterior sobre o avanço da digitalização e não é novidade para ninguém que a pandemia trouxe, acelerou muito o digital, né? Então a gente vai conversar com eles sobre quais são as perspectivas, as grandes promessas do marketing digital e tudo mais. Se você está nos ouvindo pelo dial e quiser participar do nosso programa, é só ligar no 41-3015-1800. E se você estiver nos ouvindo pelo site ou pelo Facebook, manda sua mensagem que a gente vai ter muito prazer em respondê-los. Boa tarde, meninos.
Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo certinho. Tirando o frio da cidade, tudo certo.
Marcel tá de máscara aqui, você está no trabalho presencial?
Estou no trabalho presencial, por isso estou de máscara. Não saio de casa sem, e aconselho você que nos escuta a fazer o mesmo.
Maravilhoso.
Boa tarde, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês. Eu tô sozinho em casa, e por isso tô sem máscara, mas concordo integralmente com o Marcel. Qualquer saída, máscara sempre.
Boa tarde, Dani. Obrigada e bem-vindos ao Cultucada. A gente conversou, estava revendo o programa que a gente gravou no começo do trágico 2020. E a gente falou muito sobre as questões da digitalização. Então, para começar nosso papo hoje, queria saber como foi e como está sendo essa nova realidade para vocês. Podemos começar com o Dani.
Vamos lá. Para mim, aqui na agência, a gente teve uma corrida pelo digital por causa da pandemia e os negócios. Eu acho que a gente vinha numa crescente de empresas e empreendedores e inclusive profissionais liberais entendendo o quanto era necessário estar nesse ambiente, produzir conteúdo ali, mas obviamente com a pandemia e com a não possibilidade de sair do físico, do varejo, houve uma procura assim, gigante por fazer conteúdo. E eu acho que aí foi um ano que a gente conseguiu diferenciar preço de valor para a nossa produção de conteúdo aqui. A gente sempre tinha alguém que fazia e alguém do financeiro que trabalhava junto nas mídias sociais, produzindo conteúdo. E com essa necessidade de todo mundo estar em casa e o digital ser o canal de venda, de comunicação, de lançamento, vieram atrás de profissionais. Então a gente teve um ano bem legal e eu acho que de educação de empresas e de negócios da necessidade de estar no digital e fazer um digital pensando no conteúdo a longo prazo, sem milagre, sem correria, com planejamento. Então, mesmo com esse caos, foi um ano de bons aprendizados para nós aqui.
E você, Marcel, como foi para você receber essa notícia? Como está sendo, né, a pandemia para você?
Então, pessoalmente, ela tem sido bastante desgastante, acredito que para todo mundo, né, é uma situação aí difícil de lidar e creio que todo mundo sabe aonde o calo aperta mais, né? E aí, trazendo isso para o mundo profissional, quem já trabalhava com o ambiente digital viu e percebeu que as coisas, na verdade, elas continuaram fluindo de alguma forma, porque foi a principal ferramenta aí para que as coisas continuassem acontecendo, né? Para que o mundo que não estava acontecendo lá fora mais, por conta de lockdown, distanciamento, pudesse continuar rolando de alguma maneira dentro do ambiente digital, porque as pessoas continuaram se conectando muito mais agora, né? Uhum. Dentro desse ambiente, que ele é mais seguro. Então, as coisas não pararam nesse sentido e, profissionalmente, as coisas continuaram evoluindo dentro da medida do possível para mim. Eu sei que isso não foi para todo mundo. Acabo conversando com muita gente aí que está no mercado e teve gente que sentiu mais porque, eventualmente, perdeu o cliente. A situação do home office também é muito complicada porque... Para muita gente isso é novo, né? Para outras nem tanto. Esse conceito de nômade digital que já estava forte, agora ele está completamente fortalecido e tem muita gente dentro dessa questão. Mas não dá para falar que só porque você estava no digital as coisas foram mais simples, né? Mas eu vi que as coisas continuaram fluindo, o que foi bom, né? As coisas não pararam e a gente está aí tentando tatear, porque fica muito difícil de prever. Qualquer coisa, qualquer cenário, a gente não consegue ter um planejamento, né, que seja minimamente factível, porque a gente realmente não sabe se amanhã vai estar a bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira vermelha, como é que a situação vai estar. Então a gente tem, pelo menos eu, né, tenho tentado viver um dia de cada vez e aí tentando resolver as situações do presente, e é assim que eu estou tentando levar as coisas.
Estamos todos nesse lugar, né? Agora, voltando aqui para o marketing digital, coisas que a gente conversou anteriormente, foi do acelero do digital, como ele estava tomando espaço muito rápido, no sentido de que as experiências anteriormente, elas eram quase que eram as spoilers no digital, elas eram contadas e enaltecidas, as experiências no ao vivo, né, no presencial, elas eram enaltecidas no digital. Hoje a gente tem um negócio totalmente ao contrário, a gente precisa trazer sentimentos pro digital, né, vai mudar mais ainda drasticamente essa forma de agir nas redes e de consumir também com as chegadas do 5G. O que, que vocês enxergam como tendência e transformações que a gente tem que se preparar, não só como produtor de conteúdo, mas também como consumidores de produtos e conteúdos, para esse futuro não tão distante?
Vai, Marcelo. Quer começar, Daniel? Para mim? Beleza, vamos lá. Eu acredito que a gente está vivendo um grande laboratório, né, com esse período que a gente está aí passando, porque as pessoas muito mais tempo online, consumindo muito mais conteúdos, e fez com que quem trabalha dentro dessa área tivesse que achar novas perspectivas, achar novos caminhos, para conseguir continuar trazendo esse ponto interessante que você trouxe, Mi, que é a experiência, né? A gente passou por alguns booms do ano passado para hoje, né? Então teve o advento das lives e todos os artistas fazendo lives e as pessoas em casa assistindo as lives e participando, consumindo. Isso movimentou muito, né, a parte da cultura e desse pessoal que sofreu tanto e continua sofrendo, né, dos produtores de eventos. E essa onda passou e aí a gente teve aí um fortalecimento ainda maior de redes que até então eram emergentes para uma parte da população, como o TikTok, e aí agora se tornando cada vez mais comum, inclusive para os mais velhos, né? Assim, porque a gente vê esse tipo de conteúdo memético de vídeo e pessoas fazendo duetos cada vez mais fortes, e esse processo todo a gente acompanhou e vem acompanhando, porque a gente está aqui no ambiente digital, e fez com que a gente tivesse que se mexer também, né? Digo por experiência própria, a gente não trabalhava, por exemplo, com algumas questões aí, tipo TikTok, a gente teve que dar uma olhada com mais calma, dar uma olhada com mais carinho, começar a ver como é que a gente poderia desenvolver questões nesse sentido. E aí tem toda essa discussão que você colocou, né, sobre o 5G e como as coisas podem, inclusive, continuar evoluindo, né? E tem muita teoria da conspiração em volta desse tema, que até agora eu não consegui entender exatamente o porquê. Quando a gente tinha o 3G e aí a gente foi mudar para o 4G, foi tão simples, né? Tipo, não é algo assim que vai trazer problemas. Pelo contrário, teoricamente, para você ter uma conexão ainda mais rápida, para você ter aí, né, situações que vão só ajudar. E eu tô bem esperançoso, uma expectativa legal pro 5G, porque, veja, eu sou uma pessoa que adora o ambiente digital, trabalho com isso há muito tempo, né? Então, para mim, quanto mais pessoas estiverem aí juntas, podendo construir com mais acesso, com mais velocidade, que a gente consiga fazer coisas com mais facilidade, acho que isso aí vai ser fantástico, não só para quem consome, para quem usa como lazer, mas principalmente para quem trabalha, né? Porque, de novo, trazendo a perspectiva do home office, que traz mais segurança, mas também faz com que você tenha que ter um mínimo de estrutura possível para conseguir desenvolver o seu trabalho em casa. E não é todo mundo que tem, não é todo mundo que, inclusive, tem. Muita gente percebeu isso, que não tem uma cadeira confortável em casa para ficar 8 horas sentado trabalhando. E aí? Como é que você resolve, né? Muita gente percebeu também que os Wi-Fis de casa não são essa maravilha toda. Você tem que trabalhar mandando muito arquivo, cara, mandando arquivo às vezes de 3, 4, 5 gigabytes, e aí você perde um tempo considerável para conseguir baixar, é um processo mais lento, apesar de você estar em casa, poder fazer o seu café. Então, assim, eu acredito que o avanço tecnológico, e aí vem muito da questão também do 5G, em auxiliar essas novas modalidades, inclusive de nômades digitais, esse pessoal que eventualmente não vai voltar mais para escritório. Talvez ainda seja uma tendência, né? A gente tinha cravado isso anteriormente, falando, não, isso agora não tem como voltar mais atrás. A gente já viu que, na verdade, não é bem assim. Muita gente que, teoricamente, achava que ia ficar só em casa, já está voltando para escritório, já vão tentar modelo híbrido. Mas aí, com a situação ficando cada vez mais fácil, o advento traz isso, né? Acho que daí a gente pode começar a ter mais facilidade nesses novos esquemas, inclusive, de trabalho.
Então, aproveitando ali os ganchos do Marcel, lembro que a gente falou do TikTok, que a gente era uma geração que ainda não tava na porta ali, porque ele era muito rápido e coisa. E esse ano mostrou que tivemos que entrar, que não é só do jovem, não é só dancinha, que tem que se comunicar ali, tem que entender. E eu acho legal essa parte do digital também, o quanto é rápido, né? O quanto... Enfim, tem que estar sempre se reinventando e estudando mais e entendendo quem que está recebendo esse produto. Que o TikTok agora tende a crescer mais, e como publicidade mesmo, assim, como conteúdo, não que não fosse relevante, mas ele começou com dança e humor, e hoje eu acho que ele já se expandiu para todo tipo. Tu consegue consumir de produtos, a viagens, enfim, conteúdos muito bem executados lá. Por ser uma plataforma de vídeos, só de vídeos, o 5G, na teoria, melhoraria o nosso acesso, o quanto a gente pode consumir lá. Mas estamos numa fase em que não tem só a ver com quão benefício a tecnologia vai trazer, mas sim quem que produziu, quem que inventou e como que a gente, com quem que a gente tem que negociar para trazer essa tecnologia. E aí... Por isso que eu acho que, como o Marcel mencionou ali, do 3 para o 4 foi super simples, e agora do 4 para o 5 está mais nebuloso e difícil por causa dessas intervenções geográficas que não teriam sido tão relevantes.
E tem um ponto, E tem um ponto importante, assim, que essa virada de chave, ela necessariamente precisa acontecer, porque a gente não está falando só sobre uma questão aí de velocidade de download e tudo mais, né? A gente está falando de um futuro cada vez mais próximo, onde tudo está conectado. É muito comum já, inclusive, você encontrar em muitas residências um Chromecast, que seja, né? Que é o aparelho que transforma ali a sua TV numa Smart TV. Você ter hoje, inclusive, é muito comum você ir em mercado e ter lâmpadas inteligentes. Você consegue alterar a cor dela por um aplicativo. Por quê? Porque a lâmpada está conectada no Wi-Fi da sua casa. A geladeira, a internet das coisas.
Né?
Exato. E aí, assim, você precisa ter, na verdade,
um acesso a uma internet ou uma geração mais rápida. Aproveitando,
exato, desculpa, essas coisas aconteçam, né? Imagina.
Mas tu mencionou ali, às vezes aqui, depende da peça, eu lembro de alguma coisa do mercado e eu falo com a tecnologia para colocar a lista na minha lista de mercado. Sabe, assim, preciso pasta de dente. Falo em voz alta em casa, cai na minha lista de mercado. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, e daí quando eu tô no mercado, eu acesso pelo telefone essa lista que eu falei durante, enfim, o mês. Então, essa tecnologia, como o Marcelo falou, não tem cada vez mais realidade, assim, que é aquela coisa, vou embora, fulaninha, desliga a luz aí.
Eu fico pensando que os dilemas do 5G, eles, além das questões políticas e geográficas, e quem que vai trazer, quem que não vai trazer, as guerras proxy, né, as guerras frias entre essas empresas, eu acho que um dos grandes dilemas é a questão ética das coisas, porque com a chegada do 5G, a questão dos óculos, que são smart óculos, né, que ele vai transformar como cada indivíduo enxerga a realidade, eu acho que tem, né, como que eu empresa, vou produzir esse conteúdo para que o consumidor possa enxergar com outros olhos. Eu acho que são as questões éticas também que estão causando todas essas discussões, vocês não acham?
Sim, sem dúvida. Existe também uma questão de privacidade, de dados, como essas empresas gerem e trabalham com os nossos dados. É muito louco, eventualmente, parar para pensar que, na minha casa, a máquina de lavar, ela é conectada no Wi-Fi, e aí a marca que fez esse produto, ela sabe exatamente quando que eu lavei roupa, quando que eu sequei a roupa, a quantidade de roupa que tinha, né? Que a lâmpada da minha casa é de uma outra marca que está conectada no Wi-Fi também, e sabe quando eu liguei, quando eu desliguei. No final das contas, a gente está vendo a nossa casa cada vez mais, e vai ser isso pior, monitorados ali, porque tudo está gerando dado, tudo deixa rastro, né? E aí tem essa grande preocupação com a privacidade, de como as empresas vão lidar com isso, de como isso vai nos impactar, e isso é uma discussão bastante profunda, que a própria sociedade vai ter cada vez mais, e vai ser algo latente na vida das pessoas, se vão aceitar isso numa boa, se não vão, como é que vão lidar com isso, né? Eu, particularmente, tendo a nem pensar nisso, porque, cara, entre aspas, essa carroça já desandou para mim, né? Eu tô tão conectado que, cara, assim, eu tenho essa consciência de que tô sendo, entre aspas, né, monitorado, que assim, tá, beleza, vida que segue, vamos aí, né? Eu vou lidar com as consequências se elas aparecerem. Mas tem muita gente que vai ter que internamente ver como é que vai lidar com isso, né?
Exatamente. Dani, vamos chamar um breve intervalo de 2 minutinhos e a gente volta com as suas impressões sobre esse tema da ética e o avanço digital. A gente volta em 2 minutinhos, você que está com a gente, segue com a gente e aproveita e manda também essa live para todos os seus contatinhos. Até daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.